segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida vai contar com 121 bilhões de reais para a construção de 2 milhões de moradias.
Cidadãos têm até o dia 13 de agosto para enviar sugestões e críticas à proposta que estabelece critérios para nomes comerciais de medicamentos.
Programa Brasileiro de Tratamento e Prevenção à AIDS é mostrado como exemplo em Conferência Internacional sobre a Doença.
Sexta-feira, 23 de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
440 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje na Bahia, em Feira de Santana.
Lá, o presidente Lula se encontrou com a diretoria da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, participou da abertura do segundo Encontro Nacional da Agricultura Familiar e sugeriu mudanças no programa que beneficiou, entre outras pessoas de Feira de Santana, vítimas de enchentes e moradores de área de risco.
E o ministro das Cidades, Márcio Fortes, antecipou quanto o Minha Casa Minha Vida 2 vai ter de recursos e quantas moradias vai construir. Paulo La Salve acompanhou e tem os detalhes.
Em Feira de Santana, 110 quilômetros de Salvador, o governo federal entregou 440 apartamentos. Foram 18 milhões de reais de investimentos por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Cada imóvel teve um custo de 41 mil reais. Vítimas de enchentes e moradores de áreas de risco estão entre os beneficiados. As famílias de baixa renda vão pagar R$ 50,00 por mês por apartamento. Isso porque elas têm um rendimento mensal de até 3 salários mínimos, público que é prioridade do Minha Casa Minha Vida. No país, 560 mil moradias estão em construção pelo programa. Em plena execução, o governo já prepara uma segunda etapa para o Minha Casa Minha Vida, segundo o ministro das Cidades, Márcio Fortes.
O Minha Casa Minha Vida 2 vem aí também já com números muito expressivos. Se contarmos o financiamento, já vai a 111 bilhões de reais para o Minha Casa Minha Vida, para construir casas. Se considerarmos o que vai ser construído dentro das comunidades carentes, das favelas, nós viremos a um número maior, a 121 bilhões de reais para o Minha Casa Minha Vida 2, para atender inicialmente a 2 milhões de unidades, mais as unidades serão necessárias construir dentro das favelas ou para substituir as áreas de parafitas.
O presidente Lula fez sugestões de melhorias no programa Minha Casa Minha Vida.
Queria fazer uma ponderação que a gente fizesse esse esforço da gente contratar as pessoas ou da cidade ou do bairro para trabalhar, porque às vezes o empresário grande traz muita gente de fora e o pessoal da cidade fica desempregado. Então essa é uma coisa ruim e eu gostaria de fazer essa ponderação para a Caixa Econômica Federal, para o Ministério da Cidade e para os empresários que levassem isso em conta.
Do interior da Bahia, o presidente Lula seguiu para o interior de Pernambuco, em Garanhuns. De Feira de Santana, Paulo La Sálvia.
De Garanhuns, o presidente Lula foi a Caetés, no interior de Pernambuco, onde lançou oficialmente o programa Um Computador por Aluno.
Mais de 4 mil estudantes e professores da educação básica passam a contar agora com computadores portáteis para ajudar no aprendizado. Ana Gabriela Salles.
A pequena cidade de Caetés, de 26 mil habitantes, que fica a 250 quilômetros de Recife, foi escolhida para receber os primeiros laptops do programa Um Computador por Aluno. O chamado ProUca já está em fase de implantação em 4 escolas públicas da cidade. Ao todo, foram entregues 4.458 computadores portáteis para alunos e professores da educação básica do município. A filha de Maria Anália da Conceição Melo, que está na 4ª série, é uma das beneficiadas. Para a mãe, o projeto de inclusão social vai ajudar no desenvolvimento dos estudantes.
A gente não fez condição de comprar um, né? As coisas aqui é meio difícil, meio devagar. Porque uns têm condição, outros não têm, né? E foi, chegou na hora boa.
Na fase inicial do projeto, o Ministério da Educação comprou 150 mil laptops para atender 300 escolas públicas do país. Um investimento de 82 milhões de reais. Além dos equipamentos, o programa Um Computador por Aluno oferece banda larga e rede sem fio para as escolas participantes. Segundo o MEC, 6.650 professores em 227 municípios vão ser capacitados para o uso dessa tecnologia no processo pedagógico, como explica José Guilherme Ribeiro, da Secretaria Nacional do Programa.
Dessas escolas, que são 6 mil professores, praticamente 5.800 não tinham nenhum contato anterior com tecnologia. Então, eles já foram capacitados, aparentemente, 2 mil e poucos desses professores, dessas 300 escolas. E esse modelo de capacitação vai ficar disponível para estados e municípios, para eles poderem aplicar nas suas escolas quando eles adquirirem também esse tipo de tecnologia.
O presidente Lula participou do lançamento oficial do programa em Caeté, cidade onde nasceu.
A ideia é que a gente, dentro de mais alguns anos, tenha um computador, sabe, para cada criança nesse país. É como um livro, é como uma caneta. Ele tem aquele material como um instrumento de aprendizado no primeiro grau, no segundo grau e no terceiro grau. As crianças vão evoluir com muito mais rapidez.
Segundo o MEC, o governo federal também vai ajudar estados e municípios na compra de equipamentos. Para isso, vão ser disponibilizados 650 milhões de reais pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. De Caetés, em Pernambuco, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil! Kátia, você já se confundiu na hora de comprar remédio na farmácia? Já que muitas vezes é difícil pra gente e também pros balconistas entenderem o que tá escrito pelo médico nas receitas. E aí, não confundir medicamentos que têm nomes muito parecidos?
Claro, Luciano. Eu acabei comprando gato por lebre, ou seja, o remédio era indicado para um outro tratamento diferente dos sintomas que a minha filha tinha, mas como os nomes eram muito parecidos, eu comprei o remédio errado. A sorte, Luciano, é que eu sempre leio a bula antes de tomar ou de dar para os meus filhos o remédio.
E é justamente, Kátia, para evitar esse tipo de coisa, isso que aconteceu com você, ou seja, que os consumidores tomem o remédio errado e sofram até uma intoxicação, é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quer estabelecer novas regras para os nomes comerciais dos medicamentos.
E todos nós podemos participar enviando sugestões para uma consulta pública que já está aberta. Gabriela Mendes.
Melioral e Meleril, os dois remédios têm nomes bem parecidos, mas finalidades bem diferentes. O primeiro é um analgésico, o segundo um antipsicótico. O Alegra é usado como antialérgico, o Alestra é um anticoncepcional. Os exemplos são muitos e os riscos maiores ainda. Nomes tão semelhantes podem levar ao uso do medicamento errado.
Já aconteceu até com familiares de que compra medicação errada em função do médico prescrever e aquela letra que ninguém entende, né?
Ah, eu achava que devia sim ter uma coisa mais clara, para que possa entender melhor, né? Porque acaba fazendo muita confusão na cabeça das pessoas, né?
Tem vários medicamentos que têm um nome muito semelhante, e se a grafia do médico não estiver muito legível, a gente pode se confundir.
Em alguns casos, a semelhança entre os nomes é tanta que apenas uma letra diferencia um medicamento do outro. De acordo com José Luiz Maldonado, assessor técnico do Conselho Federal de Farmácia, 16% dos casos de intoxicação são decorrentes do uso da medicação errada por conta da grafia parecida dos nomes dos remédios.
Aquela similaridade da grafia nos nomes dos medicamentos, ele pode gerar confusão, pode gerar um uso irracional do medicamento e ele pode trazer sérios problemas para o consumidor na ponta, gastando dinheiro público na atenção secundária e terciária quando a intoxicação for muito grave. 16% dos casos de erro de medicação são devidos à similaridade na grafia.
Para diminuir a possibilidade de erros, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer mudar as regras de escolha dos nomes dos medicamentos. Está aberta uma consulta pública para receber sugestões que possam trazer mais segurança na hora de comprar um remédio. De acordo com Rogério Pereira, especialista em regulação da Anvisa, a ideia é ter normas mais claras para a criação de nomes, que facilitem a identificação dos produtos.
Estabelecer regras que tragam a empresa a participar do processo de elaboração desse nome. Então, efetivamente, evitar nomes parecidos, evitar nomes que induzam o usuário a pensar que se destina a uma coisa diferente, evitar o uso de, como é comum hoje, de siglas, de abreviaturas que não tenham um significado que seja imediatamente reconhecido pela população e tentar, de um lado positivo, usar, induzir as empresas à utilização de nomes que já sugerem a indicação terapêutica do produto.
O consumidor pode enviar suas sugestões para a Anvisa pelo endereço www.anvisa.gov.br. A expectativa da agência é aprovar as novas regras de nomenclatura de medicamentos até o fim deste ano. De Brasília, Gabriela Mendes.
7:11.
Terminou hoje em Viena, na Áustria, a 18ª Conferência Internacional de AIDS.
Com o tema Direitos Aqui, Direitos Agora, o encontro discutiu a necessidade de se relacionar a epidemia aos direitos humanos. A ideia é mostrar o impacto do estigma e da discriminação na prevenção e tratamento das cerca de 33 milhões de pessoas que vivem com HIV/AIDS no mundo.
Assunto da entrevista que o editor Aldilei Ribeiro fez hoje com Mariângela Simão, que é diretora do Departamento de DST-AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde.
Gostaria que a senhora comentasse para a gente os principais assuntos discutidos e qual foi a participação do governo brasileiro na conferência.
Essa conferência virou muito em torno da crise financeira mundial e as dificuldades para financiamento, por exemplo, da continuidade do tratamento com o coquetel, né, com os antirretrovirais, em especial em países que têm uma epidemia generalizada, né, e que dependem exclusivamente de recursos externos para financiamento do tratamento de ações de prevenção. Então, um tema que perpassou a imensa maioria das discussões foi isso. Né? A delegação brasileira, quando eu falo delegação brasileira, ela é composta do governo federal, mas também de representantes de governos municipais, de cidades no Brasil, de estados, e também de várias organizações da sociedade civil, participou em diferentes momentos, desde das discussões sobre acesso a tratamento, preços, licenciamento compulsório, até as questões que são relacionadas ao ativismo, aos direitos humanos, acesso a tratamento como direito e o futuro que está se colocando pela frente, né, com relação a financiamento no cenário global. Uma outra questão, nessa conferência apresentaram resultados de várias pesquisas que estavam em andamento, mas nada assim muito promissor até esse momento.
Gostaria que a senhora atualizasse os números de contaminados no Brasil, quais são os grupos de risco, faixas etárias.
O Brasil hoje tem uma estimativa de ter 630 mil pessoas infectadas pelo HIV no país, de 15 a 49 anos. A cada ano nós temos 35 mil pessoas que apresentam casos, que são notificadas como casos de AIDS. Tá certo? Então a situação, a gente diz assim, que a epidemia ela estabilizou em geral no país, mas ela se estabilizou alto, né? 35 mil casos é bastante gente, e ela está crescendo em algumas regiões do país. Ela cresce na região norte e ela cresce no nordeste. E ela permanece alta, por exemplo, na região sul, em especial no Rio Grande do Sul. Há o que a gente chama que é a forma de transmissão, a categoria de exposição mais frequente continua sendo a transmissão sexual. E aí chama a atenção vários pontos. Primeiro é que a gente observa um aumento no crescimento do número de casos entre gays jovens. Não nos gays em todas as faixas etárias, mas um aumento no número de casos nos gays jovens. Também a gente observa que a gente fala uma inversão na proporção entre homens e mulheres. Quando você pega a faixa etária de idade entre 13 a 19 anos, nós temos mais casos de AIDS em meninas do que em meninos. Isso denota claramente uma dificuldade maior das meninas de negociar o uso do preservativo do sexo protegido. Outra questão que se observa também no Brasil é que ela também está aumentando, a epidemia também está aumentando nas pessoas acima de 50 anos, né? Já foi feita também uma campanha com relação a isso, entre homens e mulheres. Então, se as pessoas mais velhas pensam que a AIDS é um problema da garotada, eu acho que está na hora de repensar.
Conversamos com Mariângela Simão, diretora do Departamento de DST-AIDS e Hepatites do Ministério da Saúde, que participou da Conferência Internacional de AIDS em Viena, na Áustria. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigada.
E ainda na Conferência Internacional de AIDS na Áustria, foi apresentada uma pesquisa feita pelo Hospital Universitário de Genebra, que revela que o acesso ao tratamento associado à prevenção da AIDS tem sido a forma mais adequada de controle da epidemia no mundo.
O mesmo estudo cita o Brasil como exemplo a ser seguido por outros países. Isso porque o programa brasileiro, além de priorizar o acesso universal aos medicamentos, também tem defendido e fechado acordos que baixaram o preço de remédios usados no tratamento de soropositivos. Quem explica é o assessor internacional do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Carlos Passarelli.
Colocou o Brasil como uma experiência interessante respeito à negociação de preços com os laboratórios. Nem na medida em que o Brasil negocia um preço mais baixo, isso beneficia outros países. Ao mesmo tempo, é colocado também como exemplo o investimento público na produção de insumos de prevenção, como é a fábrica de preservativos do Acre. Ou seja, o Brasil é visto como um país que, com seus próprios meios, tem conseguido solucionar os seus problemas. E, ao mesmo tempo, tem servido de exemplo para que outros países adotem atitudes semelhantes.
Segundo Carlos Passarelli, durante a 8ª Conferência de AIDS, especialistas do mundo inteiro lembraram a quebra de patente do efavirenz no Brasil em 2007.
Eu acho que a grande ação que se destaca foi a licença compulsória, onde a gente conseguiu, somente no ano de 2007, de 30 milhões na aquisição de um único antirretroviral, né, o que permitiu ao Ministério da Saúde ampliar o número de pacientes que fazem uso dessa droga, né. Naquele ano a gente tinha cerca de 75 mil pacientes usando aquela droga específica, hoje a gente tem 90 mil pacientes usando efavirenz.
O assessor do Ministério da Saúde acrescenta que a forma como o Brasil lida com a prevenção, falando abertamente sobre o uso da camisinha e conscientizando a população sobre a doença, também foi defendida no encontro e recomendada como exemplo para outros países.
Os governos federal e estadual do Mato Grosso começam a partir de agora a unir esforços para fechar o cerco às queimadas ilegais em áreas agrícolas e florestais no estado, que ocupa o segundo lugar no ranking dos maiores desmatadores da Amazônia.
Hoje, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o governador Silval Barbosa lançaram a Operação Mato Grosso Verde 2010. O nosso editor Ramon Guzmão conversou com a ministra Isabela. Vamos ouvir.
Ministra, o que é essa Operação Mato Grosso Verde?
Bom, nós instituímos aqui a Comissão Integrada de Prevenção e Combate aos Incêndios e Queimadas na Amazônia e iniciamos a primeira fase dessa operação com a Operação Mato Grosso Verde. Na realidade, se trata de um grupo executivo que prevê a ação coordenada entre o governo federal e o governo estadual, uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, BAMA, Instituto Chico Mendes, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente do Estado, com as informações online das queimadas, do monitoramento de queimadas e incêndios, e aí todo um trabalho de prevenção e de remediação se nós tivermos, por acaso, algum exemplo de grande porte. Então, articulada, importante, ela assume um caráter preventivo e bastante expressivo na redução das queimadas no nosso país.
E por que o estado do Mato Grosso, ele lidera o ranking de desmatamento no Brasil, ministra?
Não, ontem eu divulguei um dado bastante importante, tá? Nós estamos no desmatamento da Amazônia, está experimentando uma queda, nós estamos vivendo uma queda, uma tendência de queda bastante acentuada. Ano passado já foi o ano com menor desmatamento, este ano os números são menores do que o ano passado. E o estado do Mato Grosso ainda tem queimadas e tem desmatamento importante, tá? Que números ainda são significativos, mas experimentaram uma grande redução. Em torno de queimadas, o estado do Mato Grosso chegou a ter 42 mil focos de incêndio. No ano passado eles caíram para 8 mil. Então por que o Mato Grosso? Porque nós estamos num processo de prevenção amplo, e foi o estado que proporcionalmente manifestou a maior redução de focos de incêndio. Tem um protagonismo de trabalharmos de maneira articulada, ele tem tecnologia de informação como o IBAMA tem, junto com para poder trabalhar online com todos os dados de monitoramento. E além do Mato Grosso, nós vamos ao Pará e ao Tocantins lançar essa iniciativa.
Conversamos com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada.